E começa agora uma nova conferência de imprensa da Rádio Observador. Paulo, ontem falaste aqui da proposta do Reino Unido para que as crianças que nasceram a partir de 2009 sejam legalmente impedidas de comprar tabaco. Uhum. Eu hoje trago outra notícia também sobre o mesmo tema, mas que chega de Itália. Vi na CNN, uma das principais cidades do norte do país, Turim, vai restringir o uso do tabaco e como? Vai proibir que se fume na rua, a não ser que exista uma distância mínima de 5 metros. É incrível, não é?
Vamos andar mesmo levado a um extremo. Com a nossa volta,
a medir uma fita métrica. E aplica-se ao tabaco comum, a charutos, cachimbos e até a produtos de tabaco aquecido, ou aqueles aos cigarros eletrónicos. Só existe uma única exceção, o consentimento expresso de quem andar na rua. Ou seja, se estiveres, Paulo, a 5 metros de mim, da Carla, puxares da tua cigarrilha e nós dissermos que não nos importamos, aí não estás em cumprimento.
Não vai acontecer, Paulo.
Vocês vão se importar sempre.
Vamos sempre.
Eu sei.
Para teu bem.
O vosso feitiozinho.
Para teu bem.
Ou então dizemos, vai fumar para longe daqui, não é?
Coitado andar. Mas, se não levas as tíbias.
Já na presença de crianças ou grávidas, não se pode fumar de todo, de todo. O autarca da cidade, Stefano Lorusso, diz que é uma questão de senso comum, mas também uma forma de promover a cultura do respeito. E quem não cumprir, terá de ser punido. 100 euros é o valor da multa para quem fuma menos de 5 metros de outra pessoa nas ruas de Turim. Não é a primeira cidade italiana a aplicar uma medida deste género há 3 anos, portanto, em 2021. Milão, também no norte, proibiu a prática em paragens de autocarro, nas paragens de táxis, estádios, parques e cemitérios. Apesar disto, não há assim um cumprimento total da medida. Nos primeiros 4 meses em que esteve em vigor, só foram emitidas 7 multas. Vamos ver como corre em Turim, vamos. Se a moda
pois,
pega,
não é fácil,
mas
de
não é
verificar,
fácil.
Nem...
Peguem na fita métrica.
Pois, é isso.
É complicado.
Lembra-se,
é.
Nós temos uma lei que também pune quando se atiram as
beatas
para o chão.
Está bem.
Está bem a ver.
Quantas multas foram emitidas? É que é preciso apanhar em flagrante delito.
Se calhar há menos. Eu acho que notámos menos. Menos
óbvio.
Beatas no chão. Se calhar, mas se calhar uma questão de consciência e não por causa de multas.
Ou porque se fuma de outra forma. Agora,
então. Exatamente.
Exato, menos beatas.
Vamos para cá. Vamos recordar a canção de Zeca Afonso, a canção que fez senha da Revolução e que agora tem um museu. Grândola vai inaugurar já no sábado um museu dedicado a esta canção e, portanto, vai contar a história do poema que se transformou primeiro em canção e depois em senha da Revolução, de uma forma que pretende ser imersiva, ou seja, vai ser possível recuar no tempo e sentarmos no escritório da Direção-Geral da Segurança, pegar no telefone e ouvir o relatório dos agentes da PIDE que assistiram no Coliseu de Lisboa ao primeiro encontro da canção portuguesa e onde Zeca Afonso cantou Grândola Vila Morena. É possível também, por exemplo, recriar num estúdio de gravação a própria versão do Grândola Vila Morena e depois partilhá-la nas redes sociais. Ora, este museu serve para contar a história de uma canção e se a fizéssemos rapidamente tínhamos que começar no dia 17 de maio de 1964. Nenhum de nós era nascido neste dia, não. Mas ainda há muita gente.
E 10 anos antes da Revolução.
E 10 anos antes da Revolução. Foi nesse dia que José Afonso atuou a convite da Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, mais conhecida como Música Velha. Atuou, cantou algumas canções, cerca de 200 pessoas juntaram-se nesse domingo para ouvir e então correu tão bem e não houve intervenção da PIDE como se podia temer, correu tão bem que dias depois José Afonso escreveu uma carta de agradecimento. Essa carta tinha um poema com 13 estrofes dedicada aos sócios desta sociedade, a Música Velha, e que estão na origem da canção Grândola Vila Morena, embora tenha sofrido várias alterações. O tema depois foi incluído uns anos depois, em 1971, no Cantigas de Maio. Este disco foi gravado nos estúdios a cerca de 30 quilómetros de Paris e a história da forma como essa canção surge também é deliciosa. José Mário Branco era o produtor do disco e disse logo que aquilo era uma moda alentejana e por isso devia ser feita só com vozes, como se fosse um grupo de trabalhadores a cantar pela rua ao final de um dia de trabalho. Experimentaram passos no estúdio, não era bem aquilo, então encontraram aquela gravilha no exterior e foram tentar e ficaram assim criados aqueles passos icónicos. Eu acho que são arrepiantes, não é?
Sim,
são muito arrepiantes e essa história é contada também no museu. A canção é estreada ao vivo na Galiza, em Santiago de Compostela, dia 10 de maio de 1972, portanto quase um ano depois, em Portugal. Foi cantada no dia 29 de março de 1974, muito perto do 25 de Abril. Foi no Coliseu de Lisboa, Coliseu dos Regreiros, o primeiro encontro da canção portuguesa. Um momento histórico em que estavam lá muitos cantores, o Coliseu estava a abarrotar. O Grândola foi escolhido para encerrar porque não era uma canção que estava na censura. Um mês depois foi escolhida para ser uma das sanhas do 25 de Abril, passou na Rádio Renascença. Este artigo e esta reportagem da CNN de Portugal fala com a pessoa que teve a ideia da canção, o comandante Carlos de Almeida Contreras. Ele tinha 32 anos na altura, e ele conta, e termino com esta citação dele: pensando agora, devia ter escolhido uma música completamente inócua, que não chamasse a atenção. Militarmente não foi uma boa decisão escolher esta canção como sanha. Depois tudo correu bem, ninguém se lembrou, mas eu devia ter levado um puxão de orelhas. Foi muito arriscado escolher esta canção, a história da canção, e um museu que vai ser inaugurado já no sábado em Grândola.
Em Grândola, não é?
Sim.
De facto, que ficou imortalizada.
Ficou imortalizada.
Com a música. Olha, o tema anda lá perto, o tema que eu escolho, está no Público.
Então, e tem a ver anda perto com... de Grândola?
Não perto de Grândola, anda lá perto. Estamos a falar de resistência, estamos a falar de ditadura e depois da Revolução. E é uma reportagem do Público que nos leva a uma livraria, a livraria Espaço em Algés. O texto, a reportagem da Teresa Serafim, com fotografias de Nuno Ferreira Santos. Eu conheço de facto a livraria, moro lá perto, já lá fui várias vezes, quase não se dá por ela, é uma daquelas livrarias, papelarias de bairro, mas o título é sugestivo logo: A PIDE não mandava aqui, a livraria mais antiga de Oeiras, que era o reconhecimento histórico. E de facto, em reunião da Câmara de Oeiras, aprovou-se que a proposta do reconhecimento histórico deste espaço fosse submetida agora à consulta pública. Começa por nos contar este texto, começa por nos contar uma história na primeira pessoa, contada por Elsa Cordeiro, que agora tem 60 anos, é uma das gerentes e donas deste espaço, e ela diz que, alguns nos anos 60, estava com a mãe, que era a dona do estabelecimento na altura, estava atrás do balcão e reparou num homem de fato e chapéu que entrou, levou uma pilha enorme de livros, sem pagar, saiu sem pagar. Ela agarrou neles e foi-se embora. Ela perguntou à mãe: bom, então este senhor leva os livros e não paga, recordou ela. A mãe não lhe terá dito nada, ficou em silêncio, tinha nas mãos um pesado desenrolador de fita cola, estava a tremer. Diz a filha agora que não que estivesse com medo, mas estava, era com vontade de tirar o objeto, de facto, àquele agente da PIDE-DGS. Ela diz: era uma mulher brava, teve de ser o pai mais calmo a encaminhar o sensor para fora do estabelecimento, dizendo: meu amigo, vamos. Uma pequena história, de facto, da atuação da PIDE-DGS, no fundo, a fazer a recolha de livros ou suspeitos ou então proibidos pelo regime. E esta é apenas uma das muitas histórias que podem ser contadas sobre a livraria e esta papelaria Espaço, que fica ali, de facto, na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, em Algés. Hoje, com quase 60 anos, a livraria é gerida por três das filhas dos donos originais: Elsa, que conta esta história, Marisa e Liliana, e por proposta das próprias, de facto, a Câmara de Oeiras está agora a propor publicamente que seja reconhecido o interesse histórico e cultural deste local. No tempo da ditadura teve um papel importante, o facto de ser uma cave, de facto, discreta,
exato,
tem o piso térreo, mas depois há uma cave onde, se não erro agora, são os livros infantis, na parte de baixo, desta escada, e há outra
como
secção.
Como barata, não é? Como livraria barata.
Exatamente, também, exatamente. E discreta mesmo.
E discreta.
O facto de ser então essa cave também ajudava, as pessoas estavam ali, juntavam-se ali de alguma maneira, discutiam o regime, a situação política, encontravam-se, conspiravam e conversavam, diz Elsa agora. E era possível obter ali as obras que não estavam em qualquer outro lado, obras proibidas pelo regime, não só livros, como também discos, por exemplo. E diz ela: de forma escondida, os meus pais diziam: temos aqui uma coisa que é capaz de lhe interessar às pessoas que passavam. Então as pessoas vinham e levavam os livros proibidos. E pronto, era ali um centro de... que na altura era tráfico
de conspiração
e tráfico de cultura, digamos, que o regime teimava em calar. Este trabalho está no público, então, a livraria onde a PIDE não mandava.